Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
Hoje no Mundo Político, as prioridades de Minas em Brasília. Os parlamentares que representam o Estado por lá elegeram recentemente uma nova coordenação. Como o grupo irá atuar na destinação de recursos da União, na interlocução federativa e em pautas como PROPAG, federalizações de estatais e questões tributárias. Está conosco o deputado federal Igor Timo, do PSD, coordenador da bancada mineira no Congresso. Bem-vindo, deputado Igor. Um prazer recebê-lo no Mundo Político.
Marcos, eu que agradeço. É uma alegria estar participando da TV Assembleia, podendo dar nossa contribuição e falar dos trabalhos que a gente tem feito no Congresso Nacional nas defesas do interesse de Minas Gerais.
Alegria nossa em recebê-lo. Deputado Igor, o senhor tem 42 anos, é natural de Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha, empresário do ramo de segurança privada, e está em seu segundo mandato como deputado federal. Foi escolhido para a coordenação da bancada mineira em uma votação interna, né, secreta, quando bateu outro postulante, o deputado federal Newton Cardoso Júnior, com placar de 25 votos a 9. O quanto, deputado Igor, o apoio de parlamentares da esquerda e do senador Rodrigo Pacheco foi determinante para esse resultado e como que a aliança em torno do nome do senhor foi construída?
Marcos, esse processo ele é construído no dia a dia, né? Afinal de contas, a gente convive dioturnamente com os parlamentares no Congresso e é natural que todos, porventura, coloquem o seu nome à disposição para esse cargo relevante, né? Antes de mais nada, eu gostaria de frisar isso. Coordenar a bancada mineira, que é a segunda maior bancada do país, é sinônimo de muita responsabilidade e uma grande honra para qualquer um que o faça. E nessa oportunidade eu preciso deixar também as minhas deferências aos que me antecederam, e eu tive a oportunidade de ter contato com os mesmos, né, que foi o Fábio Ramalho, logo na nossa chegada no primeiro mandato, no início de 2019, ao deputado Diego Andrade, que também fez um belo trabalho coordenando a bancada na nossa primeira legislatura, ao deputado Luiz Fernando Faria, que é quem me antecede e está fazendo esse processo de transição agora conosco e que também fez um ótimo trabalho. Enfim, eu tenho certeza que todos deram a sua grande contribuição e o nosso objetivo, né, é sequenciar esse trabalho que, porventura, outros fizeram a contento e também potencializar algumas ações que nós achamos ser relevantes. O apoio de todos os parlamentares é fundamental. Né, há algum tempo a gente vem tentando unificar a bancada em projetos que nós acreditamos ser suprapartidários, né, os interesses de Minas Gerais são projetos suprapartidários, eu acho que todos os parlamentares enxergam isso com muita clareza, e é fundamental que a gente tenha, né, à frente da coordenação da bancada, alguém que represente de forma muito consistente os objetivos da mesma. O nosso perfil é um perfil distinto. Eu sempre digo que a gente busca não seguir essa linha ideológica que muitas vezes acaba contaminando um pouco o processo político. A gente percebe isso no momento que a gente está vivendo aí na política nacional. Às vezes a pauta ideológica acaba falando mais alto do que os interesses da população e isso muitas vezes compromete os resultados a serem entregues. E para mim é motivo de muita alegria ter contado com os votos de todos os espectros, né? Da esquerda, da direita, do centro, enfim. Óbvio que uma votação expressiva como a que nós tivemos demonstra de forma clara que a gente contou com o apoio de todos os espectros da bancada. E em função disso, para a gente é uma responsabilidade muito grande representar a todos, né? O apoio do senador Rodrigo Pacheco foi fundamental, obviamente é uma pessoa que a gente acredita ter deixado um grande legado à frente do Congresso Nacional, né, tem a sua trajetória que fala por si, enquanto deputado federal, enquanto senador, enquanto presidente do Congresso, eu acho que dispensa apresentações, afinal de contas, nós que estamos lá convivendo com ele, e para mim foi motivo de muito orgulho, muita honra caminhar ao lado dele nas defesas das trincheiras de Minas Gerais, eu tenho certeza que o grande legado do Rodrigo, a história vai se incumbir de contar. Eu tive a oportunidade de estar caminhando ao lado dele nas defesas dos interesses de Minas Gerais e do Brasil, e eu posso citar várias ações que foram fundamentais para que o nosso Estado, porventura, passasse por um processo de resgate, né? A gente sabe muito bem que em 2019 o cenário do Estado de Minas era um cenário muito sensível, e de lá para cá muitas ações foram feitas no Congresso Nacional, né, na Câmara e no Senado, buscando fazer esse trabalho de resgate. Então eu queria aqui deixar as minhas deferências a todos os parlamentares de Minas Gerais, a todos os deputados, deputadas e senadores que contribuíram de forma direta para que esse resgate acontecesse.
Deputado
Então,
Igor, a imprensa vinha noticiando, né, que desde o início do ano havia ali alguns tensionamentos internos na bancada em relação ao processo de escolha desse coordenador, né? O que que ficou definido para as próximas escolhas por vocês? Vai ter um regimento interno aí que passa a ser seguido?
essa ideia do regimento foi uma ideia que eu, inclusive, capitaneei desde o início do mandato. É fundamental que a bancada ela tenha diretrizes claras para todos os parlamentares, né? Os com mais experiências e os recém-chegados, para que todo mundo possa saber de fato como vai funcionar, né? As escolhas da coordenação, quais são as diretrizes que a bancada entende como prioridade para o Estado, aonde é que é possível se discutir pontos de convergências e aonde há pontos que, sem sombra de dúvidas, vão ser preponderantes e a gente vai evitar render discussões para não gerar conflitos. O que a gente quer de fato é unificar a bancada e ter regras claras para que essa unificação aconteça é o primeiro passo. Então, desde o início, eu venho defendendo essa construção de um regimento, né, para que a gente possa, de fato, ter clareza nas tratativas com todos os parlamentares. E graças a Deus, né, Luiz Fernando Faria, de forma muito sensível e hábil, fez essa mudança agora, antes da sua saída, para que também não fosse contaminado o processo. Queria
O
até
senhor fica por um
deixar
ano no
aqui
cargo, é
as.
isso? O senhor fica por um ano no
Eu não.
cargo. O senhor fica por um ano no cargo, não é isso? E no ano seguinte tem uma renovação.
A previsão agora são de eleições anuais. Então, cada parlamentar que porventura quiser colocar o seu nome à disposição irá participar de um processo, e esse processo é um processo de voto, né, um processo eleitoral. Antigamente se corria listas para poder escolher a coordenação, e me permita fazer uma observação: eu acho que muitas vezes isso gerava até um certo constrangimento, porque o parlamentar poderia porventura achar que outra pessoa poderia ocupar aquele cargo e desenvolver um bom trabalho, e muitas vezes ele não tinha nem oportunidade de colocar o nome à disposição. Então, a ideia de se fazer uma eleição foi justamente com esse objetivo: escolher os parlamentares que porventura tenham, né, a disponibilidade, né, as credenciais, enfim, tenha a condição de oferecer o melhor trabalho para a bancada e para o Estado. Óbvio que todos ali são líderes, todos têm a legitimidade de colocar o nome à disposição, mas é natural que, porventura, alguns membros da bancada tenham alinhamentos ou tenham afinidades mais com uns do que com outros, e isso, de alguma forma, pode pesar num processo eleitoral. Óbvio que a gente tem ter a responsabilidade de saber que nós vamos estar escolhendo o que melhor tem condição de coordenar a bancada e defender os interesses do nosso Estado.
Deputado Igor, a principal pauta de momento de Minas em Brasília é o PROPAG, né, que estabelece novas condições de tratamento das dívidas do Estado com a União, um projeto que foi capitaneado pelo senador Rodrigo Pacheco. Apesar de reconhecer méritos no projeto, o governo Zema vem defendendo a derrubada de vetos do presidente Lula a alguns pontos do programa. A bancada federal mineira está alinhada em relação a isso ou há divergências?
A bancada está muito alinhada com relação a isso. E é justamente nisso que eu acho que a bancada tem que se manter unificada, nos interesses do nosso Estado. É fundamental que a pluralidade da nossa bancada enriqueça os nossos debates. Mas a gente tem que colocar, acima de tudo, a população que nos levou ao Congresso para representá-los. E para isso, essas ações, elas muitas vezes vão exigir de todos os membros da bancada essa condição de se despir das suas visões ideológicas e dos seus interesses pessoais, vislumbrando um projeto que atenda de forma clara, né, os objetivos que muitas vezes não são impostos, né, pela nossa população e por quem nós representamos. Então, a nossa visão clara é de que essa é uma pauta que unifica a bancada, os interesses mineiros, né? E é óbvio que se porventura alguns parlamentares da esquerda votarem contra o veto do presidente, não quer dizer que eles não estejam alinhados, mas que eles compreendem que isso é o momento de defender o interesse do nosso Estado. Nós sabemos que não é só Minas Gerais que está sendo beneficiado pelo PROPAG. Como você bem disse, foi um projeto capitaneado pelo, então, na época, presidente, mas o nosso senador Rodrigo Pacheco, e ele, sem sombra de dúvidas, né, vislumbrou um projeto que contemplasse todos os estados que se encontrassem nessa situação de dificuldade. É o caso de Minas, mas também é o caso do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, São Paulo também tem suas dívidas, enfim, vários estados estão hoje com grandes problemas. E é fundamental que a gente encontre uma solução razoável para que eles possam honrar as suas dívidas sem comprometer o funcionalismo, né? Porque a gente entende que isso não é um problema que foi criado por eles.
É, já há
E
alguma
hoje a bancada
sinalização,
está unificada nesse sentido.
deputado Igor, já há alguma sinalização de data para essa votação? É, tem muita gente se mobilizando, né? Bancadas de vários estados. E, no caso, havendo a votação, se o senhor crê que, de fato, até parlamentares da própria base governista, né, possam votar contra o governo federal nessa matéria em específico?
Óbvio que isso vai acontecer. Afinal de contas, como eu disse anteriormente, são vários estados onde existem membros da base do governo, mas que sabem que é de suma importância que esse programa seja aprovado na forma como foi concebido, né? Diante de todos os acordos que foram feitos e que atenda aos interesses dos estados. Então é óbvio que nesse programa, nessa votação especial do PROPAG, muitos membros da base do governo certamente irão votar contra o veto, pela derrubada do mesmo. Então a gente entende que essas pautas unificam. E aqui no nosso estado a gente tem propagado isso. A gente tem que ter pautas suprapartidárias nas defesas dos interesses de Minas
Mas
Gerais.
não tem
É
previsão de
assim que a gente
votação
pretende
ainda.
capitanear.
Previsão de data para votação ainda não tem.
Não tem a previsão. Ele seria votado na última sessão do Congresso, mas acabou sendo retirado de pauta por um acordo de líderes e certamente será discutido na próxima votação antes, né, do previsto. Eu acredito que os líderes irão se reunir para definir se ele já entrará na próxima pauta ou não. Então a gente terá essa resposta, eu faço questão de dá-la em primeira mão.
É, na destinação de recursos federais, deputado Igor, quais áreas podem ser prioridades para a atuação coletiva da bancada, nesses próximos meses, né, com o senhor aí à frente da coordenação?
Tem áreas que a gente já vem atuando de forma muito incisiva, né? E é fundamental que essas áreas elas não percam investimentos. São elas a área da saúde. Nós sabemos que a área da saúde é o nosso bem maior e precisamos priorizá-la sempre. Temos também a área da segurança. Tivemos uma participação muito efetiva, né, no resgate da segurança do nosso estado, onde tivemos a oportunidade de destinar muitas emendas para aquisição de viaturas e fortalecimento das instituições de segurança de uma forma geral, seja ela Polícia Militar, Polícia Civil, nossos bombeiros militares, enfim, né, agora estamos fortalecendo também a Polícia Penal, as guardas municipais certamente serão inseridas nesses investimentos. Todas as instituições de segurança precisam, sem sombra de dúvida, serem fortalecidas. Temos também a parte de infraestrutura, né? É uma parte que o nosso estado sempre vai carecer de muitos investimentos. Nós estamos a maior malha do país e é fundamental que a gente possa garantir investimentos para que obras importantes e estruturantes não deixem de acontecer. Então, essas áreas são sempre as áreas prioritárias, além da educação. Sabemos que a educação é fundamental, é uma ferramenta de transformação social. E é fundamental que a gente também garanta investimentos para mesmo. Tenho conversado muito, em especial com os reitores, pró-reitores das universidades federais, que sempre têm nos visitado em Brasília, têm sempre trazido as demandas. A gente também tem conseguido apoiar bastante, né? Os responsáveis pelos institutos federais também têm nos demandado muita muitos investimentos, a gente tem sempre de um olhar muito atento a eles, mas são várias áreas, né? Nós precisamos fortalecer ainda mais a nossa agricultura familiar, temos feito muito isso através de entidades como a Codevasf, onde nós tivemos a oportunidade de trabalhar muito pela sua expansão no nosso estado, conseguimos incluir o Alto Rio Pardo, o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri nas áreas de abrangência, e isso tem transformado a realidade regional dessas regiões. E eu acho que todas essas frentes elas precisam ter uma atenção muito especial. A gente já tem dado e vai continuar olhando com muita sensibilidade para todas.
São questões de interlocução federativa, né, deputado Igor? E em declarações públicas, a gente tem visto a relação entre o governador Romeu Zema e o presidente Lula, né, ser tensionada em muitos momentos, com o chefe do executivo estadual aqui subindo cada vez mais o tom em postagens nas redes sociais, né, contra o governo federal. Isso dificulta, de alguma maneira, esse trabalho de intermediação que cabe à bancada em Brasília?
Na verdade, os embates, quando são feitos de forma antecipada, eles acabam, porventura, deixando, né, algum tipo de mal-estar ou situações, talvez um pouco sensíveis para serem tratadas. Eu costumo dizer que o período eleitoral tem que ser discutido nas eleições. Depois que se passam as eleições, o que vem é uma oportunidade dos eleitos fazerem as suas gestões e apresentarem os seus resultados. Qualquer processo que se antecipe, muitas vezes, ele acaba criando algum tipo de dificuldade para propor soluções. Afinal de contas, se porventura o nosso governador pretende ser presidente da República, é natural que ele se manifeste nesse sentido. Se o presidente da República pretendesse ser governador do estado, certamente iria fazer uma oposição também no mesmo sentido. Mas a gente acredita que esse não é o melhor caminho, né? Eu acredito sempre no diálogo, sempre quando ele é republicano e as propostas, inclusive as críticas, são feitas de forma propositiva, buscando encontrar resultados, ele é sempre bem-vindo. Eu tenho lidado com situações sensíveis em função de algumas questões pontuais, mas eu acho que esse é o nosso papel, fazer pontes. E eu acho que nesse sentido eu me coloco como talvez um dos grandes viabilizadores desse contato. Eu tenho certeza que a boa relação que nós temos com o governo do estado, a boa relação que nós temos com o governo federal, vai nos permitir construir muitas pontes para defender os interesses do nosso estado e fazer com que muitos sonhos se transformem em realidade.
O senhor tocou na questão do horizonte eleitoral, né, que já está aí, um ano e meio aí, o tempo que falta aí, menos do que isso, né, para a próxima eleição. E o PSD, partido do senhor, né, pelo tamanho que tem, pela capilaridade, é muito cobiçado, tanto no cenário nacional quanto aqui em Minas Gerais. No cenário nacional, o PSD está ao lado de uma eventual candidatura à reeleição do presidente Lula. Hoje é um cenário mais distante. Qual a avaliação que o senhor tem?
Eu tenho tido alegria, né, hoje de ser membro do PSD, e digo alegria porque é um partido que tem uma bancada muito qualificada. Eu posso falar com propriedade, eu já estou há 6 anos aproximadamente, né, no Congresso e convivo com todos os parlamentares, e tenho a alegria de fazer parte da bancada do PSD, que é uma bancada realmente muito qualificada. E nessa linha eu posso garantir que o PSD tem ótimos quadros. Dentre eles, um que vem se destacando muito no cenário nacional, que é o nome do Ratinho Júnior, né? O governador do Paraná tem feito um trabalho excelente no seu estado, com muitas ações que têm transformado a economia e enfrentado a desigualdade, e ele tem se destacado muito. Ganhamos agora alguns membros também, como o próprio Eduardo Leite, que já colocou o nome à disposição. Então, assim, o PSD hoje tem os seus quadros, ótimos nomes que porventura possam vislumbrar, né, esse cargo. E a gente tem conversado muito. Kassab, sem sombra de dúvidas, hoje é um dos maiores, eu considero um dos maiores cientistas políticos com quem eu já tratei. É uma pessoa que tem uma visão assim, Tem gente que fala que aonde o Kassab vai, você não precisa olhar, você pode só seguir, que você vai se deparar com bons resultados. Ele tem demonstrado isso, né? Transformou o país hoje no maior partido do país, com o maior número de prefeituras, conseguiu esse mesmo resultado aqui em Minas Gerais, nós somos 142 prefeituras. Temos aqui também ótimos quadros, tanto na bancada federal quanto na bancada estadual. Então, nós temos aqui pessoas que, de fato, demonstram a qualidade da representatividade do PSD hoje no país. E eu acredito que o que o Kassab escolher, certamente ele irá dividir essa responsabilidade com a nossa bancada e também irá permitir que a bancada tenha, né, a sua liberdade. Talvez essa seja uma das grandes qualidades do Kassab. Ele consegue discutir as ideias em um nível no qual você pode expressar, né, as suas concordâncias ou discordâncias e ainda, né, te dar a liberdade de seguir o caminho que você entender ser o mais viável para você. Então, eu acho que ele vai fazer isso com todo o brilhantismo que já tem feito, né, durante toda a sua trajetória. Agora não vai ser diferente. Ele vai analisar com muita cautela, vai esperar o momento certo e sem sombra de dúvida, se os quadros que hoje fazem parte, né, do partido se viabilizarem, ele dará oportunidade.
Em Minas, o senador Rodrigo Pacheco vem sendo apontado já há bastante tempo pelo próprio presidente Lula como um potencial candidato a governador e por outras forças políticas também. O senhor que tem uma relação muito próxima com ele, o que que o senhor sente, da disposição pessoal, do senador Rodrigo hoje em encarar essa empreitada, digamos assim?
Olha, Marcos, eu vou fazer uma. Eu vou dar um testemunho para vocês aqui. Vou aproveitar essa oportunidade para fazer. Eu acho que a história vai se incumbir de fazer justiça à trajetória do Rodrigo Pacheco. Eu digo isso porque eu tive a alegria e a honra de caminhar ao lado dele em Brasília. E falo para você que os feitos do Rodrigo falam por si. Rodrigo foi responsável pela abertura da presidência do Congresso Nacional, do Senado, que era um espaço muitas vezes restrito até a parlamentares, para todos os municípios do país, em especial dos municípios mineiros. Praticamente todos os prefeitos de Minas Gerais foram atendidos naquele espaço. E quando eu digo atendidos, não foram só para levar as suas demandas, foram para trazer soluções aos seus municípios. E eu digo porque eu acompanhei essas ações. Então, dificilmente você vai ter um município em Minas Gerais hoje que não tenha sido atendido de forma direta pelo mandato do senador Rodrigo Pacheco, naquele momento à frente da presidência. E eu estou fazendo esse testemunho porque eu vejo que muitas vezes essa polarização política ela tenta contaminar a trajetória de algumas pessoas, como tem acontecido com ele. Uma pessoa que enfrentou, talvez, durante a sua presidência do Congresso, os momentos mais sensíveis, tanto no governo anterior quanto no atual governo. Ele viveu a transição dos dois governos e ficou praticamente 2 anos em cada um, e isso fez com que ele vivesse momentos de tensão em ambos. No governo anterior, ele sofria muito com a extrema esquerda, no governo atual, ele tem sofrido muito com a extrema direita. E aí é um ponto-chave que eu queria trazer para a reflexão, inclusive dos mineiros, de forma muito ampla. Se pessoas com o perfil do Rodrigo, que sem sombra de dúvidas, eu posso falar com conhecimento de causa, foi o político que nos últimos anos mais trouxe resultado direto para o estado de Minas Gerais. Quando eu digo direto, são ações diretas, são políticas na ponta, são aquelas que transformam a vida das pessoas para melhor. Se pessoas com esse perfil, porventura, forem extirpadas da vida pública, foram excluídas por uma questão ideológica, vai colocar em xeque muita gente boa, muita gente que tem o interesse de dar a sua contribuição, que acredita na política como eu, como a principal ferramenta de transformação social. Elas muitas vezes podem hesitar e achar que não vale a pena. Porque nós sabemos muito bem que hoje muitas pessoas que estão na vida pública não precisam dela para sobreviver, né? Eu estou falando do Rodrigo, mas posso estender isso ao próprio governador Romeu Zema, ao meu caso. né, que sou empresário e me coloquei à disposição para servir.
O senhor acredita que ele vai ser candidato?
Pois é, eu só estou citando isso porque o que faz ele hesitar é justamente momentos como esse, de pessoas que se colocam à disposição para servir, trabalham muito para que isso aconteça e às vezes têm a sua vida sendo ameaçada, dos seus familiares, e isso faz com que pessoas com esse perfil, né, reflitam sobre a sua permanência ou não na vida pública. Então, eu tenho uma relação ótima com o Rodrigo, é uma pessoa que eu conheço e acompanho a sua trajetória, e acredito que, se ele for candidato, é um dos melhores quadros do nosso país para ocupar qualquer cargo, seja de presidente do Congresso, seja de governador de Minas Gerais, seja de presidente da República. E o que fala por mim, por ele, não sou eu, é a trajetória dele. Tá certo? Eu posso garantir para você, e nós teremos oportunidade de falar isso em outros momentos, mas eu posso garantir para você que o Rodrigo foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores estadistas que eu tive a oportunidade de conhecer e caminhar ao lado. Tenho muito orgulho de ter feito isso.
A imprensa tem noticiado, deputado Igor, que ele já recebeu convites do União Brasil, do PP, do PSB e até do MDB para se filiar. Né? Internamente no PSD, como é que vocês estão acompanhando essa situação? E só para reforçar um ponto que o senhor falou, parece que o temor dele, a resistência dele em assumir logo uma candidatura, tem a ver um pouco com violência política, seria isso, né? Um clima beligerante assim, da polarização.
É exatamente, eu acho que essa situação sensível, né, da pessoa às vezes ter ali a sua vida sendo colocada em xeque, a vida da sua família, com pessoas que de fato estão fazendo planejamento de assassinato, né, foi divulgado aí em vários veículos de comunicação, que pessoas inclusive com uma alta capacidade de fazê-lo, né, e porventura, né, vir a tentar contra alguém que tem buscar trabalhar e defender os interesses do nosso Estado e do nosso país. Eu digo isso com muita franqueza, porque só o fato de ele ter sido atacado pelos extremos em ambos os polos é sinônimo de que ele estava fazendo um bom trabalho. E a prova disso é o que você acaba de falar, o fato de ele estar sendo convidado por vários partidos. Isso demonstra, de fato, a grandeza do senador Rodrigo Pacheco. Os partidos não queriam ou não iriam buscar um quadro qualquer para estar à frente de um cargo tão importante quanto é o governo de Minas. Eles acreditam em pessoas que têm um perfil para fazer uma boa gestão e, obviamente, elevar o nome dos partidos junto a ela. Então, se ele está sendo procurado por tantos partidos, é sinônimo de que ele, de fato, tem um grande legado e é reconhecido pelos presidentes nacionais desses partidos. Então, eu, para ser muito honesto, acho que o nome do Rodrigo é um nome muito bem vindo a qualquer cargo que ele pretenda disputar, dentre eles o governo do Estado de Minas Gerais.
Nosso tempo acabou, deputado Igor, mas queria só uma última resposta bem rapidinho, porque o vice-governador Matheus Simões deu uma declaração no fim da última semana dizendo que gostaria também de se filiar ao PSD caso o Pacheco não seja candidato. O que o senhor pensa a respeito?
Eu penso que o professor Matheus também é um grande quadro e tem, obviamente, demonstrado toda a sua capacidade junto ao governador Romeu Zema, auxiliando na gestão e muitas vezes tendo até um certo protagonismo na mesma. A trajetória do professor Matheus também fala por si. Certamente, se chegar até lá e assumir o governo do Estado, vai fazer uma boa gestão, nós não temos dúvida quanto a isso. Acho que se vier ao PSD seria um grande quadro, reforçaria também as nossas trincheiras, mas eu acho que essa pergunta a gente vai ter que fazer para o Kassab, né? O que o Kassab entende que vai ser o melhor para o Estado de Minas e qual desses quadros ele iria apostar. Eu tenho certeza que ambos são bons quadros, podem representar muito bem o nosso Estado, fazer uma grande gestão à frente do mesmo, e ambos contarão com o meu apoio para poder fazer essa gestão se chegarem lá. O fato de eu ter uma relação mais próxima com o Rodrigo e mais antiga pode, de certa forma, até pela oportunidade que ele me deu, né, enquanto presidente do Congresso, de ajudar muito o Estado. Então, eu devo a ele essa gratidão. E eu costumo dizer que a gratidão é a memória do coração. A gente não pode esquecer quem sempre nos ajudou nos momentos mais difíceis. Eu devo essa gratidão ao Rodrigo, porque quando eu cheguei lá, e realmente preciso reconhecer, não tinha conhecimento de fato de para que lado estava o pé e para que lado estava a cabeça. Ele me acolheu muito bem, me orientou muito, como bem fazendo, e me permitindo contribuir. E o professor Matheus também, sempre que precisei do mesmo, me estendeu a mão. Não posso deixar aqui de também deixar a ele essa minha gratidão a ele, ao governador Romeu Zema, que sempre foram muito solícitos comigo.
Muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, deputado Igor.
Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e eu aproveito a oportunidade de estar na TV Assembleia para deixar as nossas deferências a todos os parlamentares mineiros, nossos deputados e deputadas estaduais, né, capitaneadas aí pelo nosso ilustre Tadeu Leite, Tadeuzinho, que tem feito um trabalho brilhante na presidência da Assembleia e também foi peça fundamental para que construíssemos juntos um programa esse com o PROPAG, né, que prevê fazer com que Minas resgate a sua capacidade econômico-financeira de honrar seus compromissos e trazer dias melhores para a nossa querida população mineira.
Grande abraço. Eu conversei com o deputado federal Igor Timo, do PSD, novo coordenador da bancada mineira no Congresso. Falamos sobre as mobilizações do grupo em torno do PROPAG e de outras pautas prioritárias do Estado em Brasília. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.